A arte de engolir sapos. Neste mundo canibalesco contemporâneo, onde corremos atabalhoadamente de um lado para o outro no intuito de dotar a família das mínimas condições da sobrevivência diária, estressando-nos e cansando-nos ingloriamente, anos a fio, deparamo-nos com determinadas situações, no cotidiano, em que não queremos acreditar no que os olhos veem, e teimam estupidamente em nos mostrar repetidas vezes, e os ouvidos ouvem, reverberando sinistra e idiotamente aquilo em nossa mente, incontáveis horas, notadamente quando isso tem íntima relação com aqueles chefetes de meia pataca, impolutas vistas de barro que se quebram a menor toque, que fogem do diálogo, e do argumento convincente, como o capeta foge desabaladamente da cruz, fariseus vorazes do apocalipse iminente, que se deliciam em ostentar um poderzinho michuruca de nada. Verdadeiras bestas feras que infernizam dantescamente as nossas vidas, tornando-as mais miseráveis do que realmente elas são, e que devoram, sem dó nem piedade, seus semelhantes, trucidando-os, se preciso for, ao pó da terra, para que os seus objetivos mesquinhos e perdulários sejam plenamente atingidos, buscando orgulhosamente um lugar melhor ao sol, na maioria das vezes imerecidamente. E, diga-se bem forte, aos berros mesmo, dos píncaros dos telhados, e dos minaretes, sem receios de quaisquer espécies, para que todos parem um pouco lufa-lufa e escutem atentamente a voz da razão que, forçosamente, nunca cala. Quanto mais incompetente é o chefe, mais ele posa de Torquemada, de inquisidor profano, intimidando gratuitamente seus pares, e, como um louco, torturando-os psicologicamente até a exaustão final, dando bronca em todo mundo que inadvertidamente se encontrar por perto de seu raio de ação. Revirando os olhos malevolamente, a cuspir fogo pelas narinas infladas, ele grita até com um porta de armário. Diferentemente de nós, felizmente ela é muda, e não ouve jamais o seu corolário impublicável de asneiras. Ainda bem. Entretanto, pobres mortais, não temos infelizmente esta sorte. E se o indivíduo subalterno for educado demais e não revidar alturas grosserias inomináveis de que é sacado pelo chefete, é capaz de ele ser esfolado e escalpelado vivo por este satanás de calça ou saia. Pelo amor de Deus! Como é triste tudo isto! Por quais sonolentas e empoeiradas estradas vicinais perdeu-se a ética? Pelo menos em nosso combalido e espoliado país, ela não é vista e cultuada solenemente por todos como deveria ser de fato. Excetuando-se alguns poucos humanos de boa vontade, o que se vê, no dia a dia, é a mistificação, a arrogância e a mediocridade campearem soltas, particularmente nas repartições públicas desses gigantes sem juízo, algumas sabidamente meros cabides de emprego, órgãos de fachada, onde fantoches fingem que trabalham e se arvoram o direito absoluto que o faraó detinha sobre todos os homens e mulheres, que poderiam ser fechadas sumariamente sem prejuízo algum do governo ou do grande público. E aí, caríssimos, para não perdermos o prumo e deixarmos os nossos entes queridos na rua da amargura, desenvolvemos uma arte ancestral, que acompanha o homem, por suas andanças neste mundão de meu Deus, desde que o primeiro bozo abestalhado habitou entre nós, a arte de engolir sapos. Isso mesmo. As leis da vida nos ensinam sabiamente que calar algumas vezes faz bem, não revidar, em certos momentos, é algo imperioso, sob pena de submergirmos de vez nas águas escuras do mar dos desgraçados. E haja sapo, caro leitor, de todos os tamanhos e formatos, que você, e eu, temos que engolir, as pencas, durante a nossa fugaz existência. Fazer o quê? Usando a linguagem humorística característica do Coxinha, personagem genial da turma dos bonecos da TV Diário, poderíamos afirmar, sem medo de errar, que o chefete é uma D20 carregada de pregos, todos evidentemente fora de suas devidas caixas, sem freios, descendo a 140 km por hora uma ladeira da Serra de Ibiapaba, à noite, com pneus totalmente carecas, e sem farol algum que lhe indique o rumo do perigoso abismo. E coitado de quem estiver por perto, nessa hora assombrosa, que certamente será arrastado léguas, pela fera, nessa sua desenfreada e louca carreira. No Sermão da Montanha, o Rabi de Nazaré proclama, aos quatro ventos, que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, e também aqueles que sofrem e choram, porque serão consolados. Como é bom ouvir tal coisa! Que maravilha! Isto cai como um bálsamo em nossa alma atribulada, e como nos fortalece espetacularmente ao longo de nossa caminhada. Ora, não devemos nunca querer passar por cima de ninguém. Quem assim procede terá indubitavelmente dias doloridos à frente, agora ou mais além. Pobres coitados! A leste do Letes, eles verão o que nunca supuseram intimamente nos seus medos mais dantescos e sentirão o que jamais imaginaram os seus débeis neurônios solitários, e anões. Atazanados candidamente por uma legião inteira de birifutes a escaldarem calmamente cada um deles, mandarins de meia tigela, em caldeirões com água fervente, eles revirar-se-ão vezes sem conta, tentando inutilmente fugir do suplício merecido. Neste espetáculo medonho, chorarão convulsivamente e tolamente clamarão por clemência. Com os caninos à mostra e o tridentes em punho, os demônios rirão a socapa de seus lamentos, e, pondo mais fogo e azeite, para tostá-los por inteiro, ouvirão, imperturbáveis, seus lancinantes gritos de horror. De súbito, o maioral aparece no pedaço. Faz-se silêncio. Tremendo pavorosamente diante daquela visão, antevendo o pior, eles ainda ouvem Beelzebub ironicamente dizer, por favor, brucutus, relaxem, mas não gozem. Avelar Santos. Ah, S. Camocim, Ceará.